nós precisamos não é de promessas, o que nós precisamos é que nos diga prazos e datas. Quando é que a administração pública vai cumprir a lei e deixar de pedir documentos que já tem? Quando é que teremos o primeiro plano de fusão de organismos? Quais os objetivos para a digitalização e quais os prazos para os cumprir? Depois ouvi outra coisa aqui, já vários membros do governo disseram, que foi reformar o Estado não é cortar. Senhor Ministro, reformar o Estado não é só cortar, mas também não deveria ter medo de dizer que também é cortar. É que se reformar nunca é cortar, para que serve a fusão de organismos? Quando descentralizar competências, não vai cortar nada no Estado Central? Se encontrar cargos inúteis, redundantes, o que é que lhes vai fazer? Não vai cortar? Se eliminar burocracias, o que é que vai fazer aos cargos que gerem essas burocracias? Não vai cortar? Por isso, é preciso ter coragem e dizer de forma clara, para que o Estado seja mais eficiente e descentralizado, para que possa pagar mais aos quadros mais qualificados sem sobrecarregar os contribuintes, sim, Sr. Ministro, será preciso cortar. Muito obrigado.
Sr. Ministro, para responder a este conjunto, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria, em primeiro lugar, agradecer as perguntas dos senhores deputados João Almeida, Almir Moreira, Bruno Nunes e Carlos Guimarães Pinto. Senhor deputado João Almeida, estou bem consciente das realidades que referiu, estou bem consciente das dificuldades em lidar com o excesso de regulamentação, com a regulamentação que está desatualizada, com a regulamentação que está totalmente anacrónica. Por isso, aquilo que posso dizer neste momento é que, e aliás isso resulta de forma clara deste programa de governo, é que lançaremos um programa claro de monitorização, avaliação e impacto das políticas públicas. E lançaremos um programa que olha para todos os ministérios, para todos os departamentos públicos e procura identificar redundâncias, procura identificar sobreposições e que, da mesma forma, naturalmente, olhará para a correspondente legislação e perceber se ela está adequada, atualizada e que se serve os interesses das pessoas em cada momento. Portanto, esse é o compromisso que posso assumir neste momento, que, aliás, já vinha em curso do governo anterior e que vamos agora avançar para essa avaliação. Quanto à questão da transposição, estou de acordo, evidentemente que tem que haver e teremos esse cuidado de perceber qual é o espaço que teremos para a transposição das diretivas. Enfim, quanto ao Sr. Deputado Almir Moreira, também agradeço a sua intervenção e penso que em larga medida as respostas estão aqui encontradas, porque no fundo estamos a pensar nos resultados e os resultados estão orientados para a avaliação e para o impacto destas medidas que não deixaremos de fazer a cada momento. Quanto ao Sr. Deputado Bruno Nunes, devo dizer, de resto, que as zonas brancas já se encontram a concurso, estão a decorrer concurso para a cobertura de fibra óptica em todas estas zonas, portanto elas vão desaparecer com grande rapidez. E quanto à pergunta que faz, com quem é que vamos fazer a reforma do Estado? Eu atrevia-me a dizer com todos, mas há alguém nesta Câmara que se oponha a esta reforma do Estado? Há alguém nesta Câmara que se oponha a facilitar a vida dos cidadãos? Porque se houver, que o diga agora. Gostava de ouvir quem é que se opõe a esta reforma na forma como nós a apresentámos. Senhor deputado Carlos Guimarães Pinto, eu conheço bem o princípio só uma vez. Eu, aliás, assumi funções de Secretário de Estado da Modernização Administrativa há precisamente 10 anos e esse princípio já lá constava e eu já lidava com ele. Mas o facto, e não devo deixar de dizer que me surpreendeu, a necessidade que senti, e senti, de o voltar a inscrever neste princípio, neste programa de governo, é que 10 anos depois, ou mais do que isso, nunca foi implementado, e é justamente essa a preocupação que temos que ter. De resto, vamos obviamente calendarizar medidas, vamos apresentar essa calendarização em devido tempo,
E quanto aos organismos, como eu já referi, olhar para sobreposições.
Muito obrigado. Senhora deputada Paula Santos, PCP, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu gostava de começar por lhe fazer já uma pergunta. Se a intenção do Governo é, de facto, facilitar a vida aos cidadãos, o Governo vai reabrir os serviços públicos que foram encerrados por este país fora e garantir serviços públicos de qualidade e em proximidade em todo o território nacional? Vai de uma vez por todas não deixar populações ao abandono, como tem deixado, dificultando a vida dessas mesmas populações? E não venha, porque uma coisa é termos serviços complementares digitais, mas mesmo a digitalização precisa que haja trabalhadores devidamente valorizados, porque os processos não andam sozinhos. E, portanto, a questão que se coloca é que, por trás desta dita modernização e digitalização, aquilo que nós vimos neste programa e na política do Governo é claramente uma intenção para reconfigurar o Estado, não para servir os cidadãos, mas para servir aos grupos económicos. Porque é que o Governo coloca como prioridade a preferência pelos deferimentos tácitos? Quer dizer que vai deixar de haver apreciação e decisão por parte das entidades públicas e os grupos económicos vão poder fazer aquilo que bem entenderem, porque não há essa decisão por parte das entidades públicas. E gostaria de terminar com uma última questão relativamente aos trabalhadores, que se vai valorizar as carreiras, garantir salários dignos e o aumento significativo dos salários, garantir que há efetivamente progressões, pôr fim ao CIADAP, que é um obstáculo à progressão nas carreiras. Estas são questões fundamentais, porque se queremos ter serviços públicos de qualidade, temos que ter trabalhadores devidamente reconhecidos e valorizados naquilo que são as suas condições de trabalho, os seus direitos e nas suas carreiras e salários.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, livre, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu creio que aqui no início do debate, quando todos desejámos boa sorte ao Governo, estávamos a pensar principalmente em si. Mas agora é que é. Agora é que vamos fazer a reforma do Estado. O Sr. Deputado Bruno Nunes diz que foi quando André Ventura chegou aqui a 25 de outubro de 2019. Eu lembro-me de já ter escrito umas crónicas sobre a tentativa de Paulo Portas de 16 páginas, também de letra a tamanho 16, para encher o papel, e acho que mesmo a 25 de outubro, mas de 1143, já queríamos fazer a reforma do Estado. Algumas ideias simples, porque todos estamos de acordo. Por falta de apoio político nesta Câmara é que não é, não há ninguém que seja contra. Bem, em primeiro lugar, que seja concreto. Este Governo, como aliás os anteriores, estão a fazer um processo de transição física dos Ministérios para o edifício da Caixa Geral de Depósitos. A reforma do Estado não tem que ser uma coisa abstrata e teórica, ela está firmada no espaço e perceberemos que ela está a ser feita quando os edifícios onde agora estão os ministérios, no Terreiro do Paço, sejam disponibilizados à população e que finalmente aquela praça deixa de ser sinónimo de poder central pesado e passa a ser aberta à cidadania, à cultura e ao conhecimento. Segundo aspecto, regionalização. Eu peço desculpa, mas eu não acredito em nenhuma reforma do Estado que continue a funcionar com este palimpsesto de poderes regionais que são diferentes na cultura, na saúde, na agricultura e por aí afora. E, portanto, enquanto o país não quiser discutir regionalização, pelo menos que a descentralização seja feita com a mesma grelha para todo o lado, porque senão não chegamos a lado nenhum. Terceiro aspecto, linguagem clara. Isso não é difícil de fazer. Há, hoje em dia, quem se especialize em traduzir a linguagem do Estado em linguagem que os cidadãos possam entender. Porque senão passamos o tempo todo a dizer é com inteligência artificial, mas não deixa ninguém para trás. É digital, mas é próxima das pessoas e ficamos apenas com o conselho que alguém terá dado a Bulhão Pato no século XIX. Ele queria escrever poemas e entrar na eternidade, ficar na história. Escreveu poemas e inventou a receita das amêijoas à Bulhão Pato, com a qual entrou na eternidade. Eu tenho a impressão que já vários ministros da reforma do Estado falharam e eu não lhe quero desejar que comece já a inventar a sua receita das amêijoas à Bulhão Pato. Muito obrigado.
Sempre era uma boa alternativa à reforma do Estado, digamos. E concreta e prática. Sr. Deputado Jorge Botelho, Partido Socialista, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. e Srs. Deputados. A reforma do Estado, como aqui já foi dito, é necessária por força da evolução da nossa vida em sociedade, facilitação da vida das empresas e trabalho a favor da competitividade da nossa economia. Isto é evolutivo e, sendo evolutivo, tem que ser permanentemente revisitado. Como hoje já foi assumido na bancada do Partido Socialista, nós iremos ter, ao longo destes tempos, uma atitude colaborativa e firme nesta área governativa, porque há medidas que consideramos ir no caminho certo que estão no programa do Governo. O combate à burocracia merece o nosso apoio também e, por isso, o Sr. Ministro contará connosco para darmos contributos também nessa matéria. Propõe o Governo uma agenda de simplificação, centralização do Estado, digitalização com a utilização massiva da inteligência artificial e responsabilização dos colaboradores. Ao mesmo tempo que o Governo se compromete a continuar um processo de descentralização administrativa. Sr. Ministro, no programa do Governo está escrito, cito, o Governo prevê adotar uma nova organização para cada Ministério, reduzindo estruturas, provendo fusões e extinções, por forma a ganhar escala e eficiência. As perguntas são, quando é que estão previstas as primeiras fusões e extinções no âmbito desta medida? Será já em 2025? Pode o Sr. Ministro dar um exemplo para a Câmara saber da primeira entidade que vai extinguir? Segunda questão, o que é que vai acontecer aos colaboradores? Já foi decidido que ninguém é despedido, mas aos mais diversos níveis eles terão que ser mudados para algum lado porque a entidade será extinta. Para onde vão? Um quadro de supranumerários, excedentes, outra coisa qualquer? Qualquer coisa? Pode-nos esclarecer? Segunda questão, que está também no programa do Governo. Por outro lado, no mesmo programa, o Governo consta que o Governo vai continuar o processo de centralização e de modernização de gestão autárquica. Vai o Governo passar estes colaboradores todos para a administração autárquica num processo de reforço das competências? Essa é que é a questão. E quanto ao Tribunal de Contas, o Sr. Ministro vai mesmo acabar com o controle prévio ou fiscalização preventiva e transformá-la ou substituí-la por um...
Obrigado, Sr. Deputado. Terminou o seu tempo. Sr. Ministro, então, para responder a este conjunto de esclarecimentos, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria agradecer as perguntas à Sra. Deputada Paula Santos, ao Sr. Deputado Rui Tavares e ao Sr. Deputado Jorge Botelho. Sra. Deputada Paula Santos, nós estamos, obviamente, preocupados com a qualidade dos serviços públicos. Já o estava o Governo anterior e está, certamente, este Governo. Mas, justamente por isso, se leu o programa de Governo, verificará que em várias passagens se fala na valorização dos funcionários públicos, na valorização das carreiras e, portanto, o que esta reforma do Estado também permite, e eu acho que este é um aspecto ou um resultado fundamental, o que ela também permite é libertar recursos, libertar pessoas para valorizar quem trabalha no Estado. É precisamente isso que se pretende fazer e não outra coisa. E penso que isso ficou hoje absolutamente claro das várias intervenções. Portanto, a simplificação dos procedimentos e a digitalização permitirão libertar recursos que permitem depois valorizar as carreiras, porque os trabalhadores da função pública certamente preferem estar a acrescentar valor às pessoas e ao Estado do que estarem ao serviço de procedimentos obsoletos e anacrónicos. Falou do deferimento tácito. Há em vários países, Sra. Deputada, exemplos de deferimento tácito como regra. Mais, há vários exemplos em Portugal. Em Portugal, não é a regra, é a exceção. É a exceção. Vá ver o Código de Procedimento Administrativo. Mas há muitos casos já de deferimento tácito. E esses são casos absolutamente fundamentais, porque isso leva a que a administração tenha de responder em tempo e que não possa atrasar indefinidamente os pedidos dos cidadãos. Senhor Deputado Rui Tavares, esta não é uma reforma abstrata e teórica. Esta é uma reforma absolutamente concreta. Aliás, para um programa de governo, o grau de concretização das medidas é já extremamente aprofundado e o compromisso que posso aqui assumir é que traremos a muito breve prazo as medidas absolutamente definidas, calendarizadas e absolutamente concretizadas. Quanto à digitalização, ela é fundamental e temos no programa de governo também
o objetivo de interoperabilidade.